Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, um ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marcos Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do Estado e também na internet, no Facebook da AERP e também no canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. E depois de vivenciar o ambiente escolar e usar o riso como ferramenta para atrair os alunos, o entrevistado do Em Pauta de hoje passou a divertir boa parte do país retratando os profissionais de educação. E com a comédia, ele faz lembrar que a vida de ensinar e aprender é assim cheia de percalços, desafios, dificuldades, mas também é lugar de muita alegria para todos os envolvidos. Quem bate papo hoje por aqui é o humorista Diogo Almeida, já ministrou aulas para jovens e adolescentes, tem experiência em coordenação pedagógica, mas há alguns anos, enquanto tocava já sua carreira no humor em palcos de stand-up em Curitiba, passou a falar do dia a dia das escolas. O sucesso foi certeiro, também quando começou a gravar vídeos. Já logo ganharam grande notoriedade dentro do segmento educacional do país. Os vídeos ligados à educação já somam mais de 10 milhões de visualizações. Acho que a gente tem até que atualizar esses números. E a agenda de shows pelo país está cada vez mais cheia. Diogo Almeida, muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
Obrigado, Ju. Obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. E vamos colocar em pauta, né, a educação, o riso, o humor. E talvez até os números tenham que atualizar, os números um pouco, igual o número de manifestações, né? Cada um fala uma coisa. Mas é muito feliz, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui e obrigado mais uma vez. Vai ser muito legal a gente poder falar um pouco sobre educação, sobre humor, sobre tudo.
Tá certo. Diogo, o humor já estava presente na sua vida quando você ministrava aulas ainda, né?
Já. Eu sempre, na minha vida inteira, assim, o humor sempre... teve. Eu nunca fui aquele aluno, aquele cara, aquela...
Né? Você era o piadista da turma, não?
Não, então, acredito, não. Eu sempre fui o mais piadista entre os mais próximos aqui. Aqueles com quem eu tinha um vínculo maior. É engraçado, mas uhum. Contar piadas, para mim, o humor nunca foi uma ferramenta de desbravar, assim, de ser o mais conhecido da escola. Eu nunca, de longe, fui mais conhecido da escola, mais popular. Uhum. Eu era... tinha muito mais um pé pro lado dos nerds e do povo mais quieto. E aí o humor sempre permeou ali minha vida, sempre gostei muito de consumir humor, sempre gostei muito de assistir coisas de humor. E quando eu daí dei aula, eu não queria que fosse diferente. Eu sempre coloquei ali o humor nas aulas. Eu acredito muito no humor como uma ferramenta pedagógica de atrair a atenção do aluno... Né? Quando você começa, o aluno ele cria uma expectativa em relação ao que vai vir, né? Então ele fica com a atenção presa, tipo, o que será que o professor vai falar? Será que ele vai contar alguma piada? E eu confesso que às vezes até passava um pouco do ponto, algumas avaliações pedagógicas, alguns alunos pontuavam, tipo, nossa, eu adoro as aulas do Diogo, mas eu não sei muito o que eu vou utilizar tanta piada na minha vida, depois que eu for utilizar essa disciplina. Então, eu até tinha que, em determinado momento, maneirar que é um equilíbrio, né? Depois você vai aprendendo, né? Um pouco de conteúdo, um pouco de humor, um pouco de conteúdo. Mas não, tinha aula que eu acho que eu pesava um pouco na questão do humor e aí os alunos, em parte, eles gostavam, mas tem aquela questão também, sua responsabilidade primeiro é o conteúdo, né? Se for lá para ficar fazendo gracejos, não é totalmente essa ideia, né? Mas às vezes eu me passava no ponto, tenho certeza disso.
Assim. Eram adolescentes, né, que você dava aula?
Dei aula para adolescentes, dei aula no Sistema S, né? No Senac, Senai, SESI, SESC, ali no Sistema S, mais profundamente no Senac, tem os programas do governo, que é o Pronatec, o Aprendizagem, a área de gestão. Eu caí meio de paraquedas na educação, assim, como vários, né? Tem muita gente que vai para a educação para complementar a renda, né?
Sim.
Uhum. Muita gente fala assim, não, eu tenho um trabalho, digamos, formal, no horário administrativo, e à noite eu pego uma turma para eu complementar a renda. Só que dar aula, quando você dá aula em hora, atividade... Você é picado ali por uma coisa que vai te levando muito fácil para o mundo da ganância, porque quanto mais aula você der, mais sua rentabilidade aumenta. E aí, quando você começa a fazer conta de que, não, se eu estou dando X aulas, eu estou ganhando Y, nossa, se eu der X vezes 3, eu vou ganhar até mais do que o meu emprego formal. E isso eu começo daqui a pouco a pegar muito. Tanto é que eu dei muita aula na minha vida de coisas que eu nem entendia. Eu até brinco com os outros professores, eu brincava assim, falava assim, o importante não é o quanto você sabe, o importante é a gente saber o quanto eles sabem, a gente tem que saber mais do que eles.
Tá ótimo.
Eu brincava, né, obviamente, a minha área, minha formação é comunicação, não tenho nenhuma licenciatura, e aí eu comecei a desbravar essa questão da hora aula, e daqui a pouco a escola, as aulas se tornaram rapidamente, assim, meu único emprego.
Principal
que daí,
ganha-pão, né?
É, que daí você fica também cheio de aula das 8 da manhã até 10 da noite, aí você quer dar aula, dar aula, dar aula. Sim. Mas que é também extremamente cansativo, né? Tem uma hora que a conta também não fecha, que você fala, meu Deus do céu, eu preciso também... Senão você não tem tempo mais para nada. Você não tem tempo de preparar, você não tem aula de... Né?
Sim, sem dúvida. E a comédia, como é que entrou no meio desse caminho todo?
Eu devo... Assim, profissionalmente falando, eu devo total gratidão a Curitiba e ao Curitiba Comedy Club, que em Curitiba, né, existia um bar que infelizmente fechou por causa da pandemia.
Sim.
Que era o Curitiba Comedy Club, que foi um dos primeiros bares, se não o primeiro bar de stand-up comedy do Brasil. Tinha outros bares de comédia no Brasil, mas eles eram generalistas. Tinha stand-up, mas você tinha também contadores de piadas. Tinha vários gêneros de comédia dentro do mesmo... É show de entretenimento. E o Curitiba Comedy Club era um bar basicamente só de stand-up comedy. E aí um dia eu fui assistir lá, sempre, né? Sempre gostei de consumir. Um dia eu fui assistir, uma quinta-feira, e eu vi um anônimo, assim, alguém que não era famoso no palco, indo muito bem. Eu falei, meu, existe espaço para quem não tá na TV, porque até então quem fazia stand-up comedy era Danilo Gentili, era Rafinha Bastos, era uma galera que já tava na TV, já tinha uma mídia. Eu não conseguia vislumbrar um espaço onde pessoas que não tivessem numa referência midiática conseguissem fazer stand-up comedy. E aí foi nesse dia que eu vi, inclusive, se tornou depois meu amigo, Thiago Souza, esse humorista que é de Curitiba, e eu fiquei encantado. Falei, cara, tem um cara que é um anônimo, que eu nunca vi falar, que é bom no que faz e que tá no palco. Aí eu falei...
Também quero.
Putz, eu quero isso, eu quero, além da sala de aula, fazer isso fora. É, inclusive, nessa aula nem dava aula ainda. E isso foi há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás. Aí eu cheguei a conversar com ele, na maior cara de pau. Falei, como que é o caminho das pedras para subir até ali e tal. E aí ele me explicou, falou, existe toda, né, todas as terças-feiras existia uma noite de testes, que era uma noite de comediantes iniciantes.
Para passar vergonha, né?
É, uma noite muito ruim. Uma noite de quem não era habilitado, uma noite... Para testar mesmo, que quase não tinha público, porque, né, as pessoas... Ninguém quer muito ver uma noite de teste comediante, porque o nível de piadas que chega é um nível mediano, assim, né? Você tá testando, você não sabe muito bem o que você faz. Mas eram os nossos amigos, você chamava gente que você conhecia, ó. Imagina, você falava, terça eu vou estar num bar contando piadas, as pessoas às vezes querem rir da sua desgraça, mesmo
claro.
Que seja isso. Mas vamos lá ver ele passar vergonha. E aí foi assim que eu comecei, o Juliano, que era o dono de lá, o Juliano falou assim, vem, funciona assim, você prepara um texto de 3 minutos, e aí você vem e conta esses 3 minutos. Aí fui, preparei um texto de 3 minutos, com muita besteira, que inicialmente a besteira é uma fuga muito grande para fazer as pessoas rirem, então coloquei lá muito palavrão, a maioria era palavrão, quase ofensa solta, e fiz, bebi uma dose de um texto, bebi para... Mas foi legal, porque em algum momento eu percebi que as pessoas riram, não sei se era por dó, se era por tristeza, ou se realmente estava funcionando. Aí foi onde me acendeu uma luz, falei, não, cara, eu quero fazer isso aqui mais vezes, eu quero, gostei e tal. Aí fui indo, de 3 minutos você constrói 4, de 4 você vai construindo 5, daqui a pouco você tem uma apresentação que tem 10 minutos, aí sim, de minuto em minuto você vai, aí depois uns 7 anos de palco ali, eu tinha uma apresentação que era só eu, não era ainda de professor, era com generalista, falava de pai, filho, casamento, eu era casado, como a professora, falava de casamento, falava de tudo e tal. E aí foi assim, que fui indo, e depois que daí aconteceu toda essa questão dos professores, da loucura.
Sim, daí você acabou fazendo uma piada sobre professor e deu muito certo, e aí fez mais uma vez e foi dando certo.
O lance dos professores, especificamente, eu nunca tinha parado para pensar, que falou assim, quanta desgraça que... Quanta coisa aqui que dá errado. Hoje em dia até brinco com os professores, eu falo assim, eu tenho uma teoria, se uma chance tem uma possibilidade de dar errado na vida do professor, ela vai dar. Não luta, ela vai dar. Se todos os alunos vão faltar, só vai um, quem vai é o pior. Não, é o pior que vai. A chuva, ela cai sempre no horário que dá tempo deles chegarem ainda. Então, assim, é tudo muito programado para dar muito errado, né? Você vai sair correndo, você tem duas leggings para pegar, qual que você pega? A furada, a vida é isso. Então, não luta contra, só aceita. Mas eu, naquela época, eu não tinha uma noção de que... Né? Porque a gente sabe que a vida do professor no Brasil realmente é muito difícil, é muito desgastante, né? É um trabalho excessivo. Você imagina, cuidar de criança, né? Você ter 30, eu comecei a chamar carinhosamente lá os capirotinhos, você ter 30 capirotos na sua sala e correndo cada um. Alguns nem são batizados, não são crismados, uma loucura, e a mãe nem deixa dar medicação e tal, tal, tal. Eu comecei a refletir sobre isso. Falei, cara, tem uma vida aí que é muito trágica, porque a comédia e a tragédia, elas andam em paralelo, sim, né? A gente dá risada do que é trágico. Você não ri, você ri quando você tropeça. Você vai andar, atravessar a rua, e aí você tropeça, e tá todo mundo te olhando, com o carro acelerando, e você até sai rindo sozinho. Você fala, meu, que vergonha que eu passei. Você ri da vergonha, da desgraça, da tragédia. Você não ri quando uma coisa dá tudo muito certo, né?
Claro.
Você ri de uma gafe, num primeiro encontro, de uma dor de barriga. É isso que gera risada. Eu falei, meu... Aí foi outubro de 2017, eu falei, vou fazer um vídeo, aliás, vou fazer uma série de vídeos, outubro, dia 15, né, eu falei mesmo do professor. Vou fazer uma série de vídeos falando sobre como um desabafo mesmo, a desgraça que é ser professor no Brasil, no sentido de, dos perrengues que você passa, e eu fui casado 7 anos com a professora, e a professora que lida com o infantil e o fundamental ali, principalmente os anos iniciais, é uma carga horária quase que insana, porque você pensa,
tem
folclore,
uma
é uma linha de produção de saci, 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 você tem que afeitar a escola e corte saci. Aí de apresentação dos pais, a professora tem que ensaiar as crianças. A professora às vezes já está 30 anos na pedagogia, ela se agachar, às vezes nem a certeza de levantar mais, já está com a lombar arregaçada. E ela tem que ensinar as crianças. Então tudo isso passa desapercebido, mas como eu conheci muitos bastidores, eu falei, cara, tem muita coisa aí que pode ser legal. Daí peguei e fiz os vídeos, fiz 4 vídeos. E quando eu fiz esses 4 vídeos, aí que eu percebi que tinha uma ânsia, uma procura, até uma carência muito grande de atenção. Falei, meu, esse cara, ele fala o que a gente quer falar e não pode, porque os professores têm vínculo, né, com os diretores, com os pais, você tem um vínculo social e econômico, você não pode falar mal do pai.
Claro.
Você fala mal disfarçadamente. Olha, seu filho apresenta alguns problemas de... Né, de aprendizado, uma certa dificuldade cognitiva, mas você queria poder falar, ele não para, ele nem é adestrado, ele não senta, ele não fala vem, ele não vem, ele precisa levar ele para um veterinário, não sei o que está acontecendo, mas você não pode falar isso, você mantém um protocolo. Mas eu, como não tinha esse protocolo,
esse
não
filtro
tinha
todo,
esse,
né?
Esse filtro, e quando eu falava de maneira escrachada, né, era a realização, né, era um desabafo cômico, mas um porta-voz de alguém que falava alguma coisa que eles gostariam de dizer e não poderia ser dito, né?
Claro.
Então, isso para mim foi muito legal, essa identificação, né? Que comédia da identificação. Você fala, meu, você fala tudo que eu quero falar, você fala mal de pai, você fala mal de mãe, você fala mal de direção, né? E também fala, não fala mentira, só fala a realidade. E aí foi, aí calhou muito, esses vídeos viralizaram muito. Muito, sim, assim, tipo, olha o que esse cara tá falando, olha o que esse cara tá falando. Daí eu saquei, falei, meu, tem uma galera, sim, muito que tá não só afim, mas tá precisando rir da própria realidade,
sim,
né?
Sim, sim. E uma, né, uma rotina muito estressante que você trouxe leveza, e na pandemia, então,
sim,
foi que os vídeos ganharam,
foi,
né?
Ganhou,
acho que você tem recebido muitos relatos
bem grande,
assim, né?
Assim.
Certo. Diogo, vamos fazer nosso primeiro intervalo, então, aqui no Em Pauta. A gente já continua falando mais um pouquinho sobre tua carreira. Eu sei que tem livro que você lançou também, para contar aí pro pessoal. E a gente vai conhecer um pouquinho aí da tua atuação na comunicação, somos colegas, né? Enfim, do rádio aí também. A gente já volta para conversar mais um pouco com o Diogo Almeida, aqui no Em Pauta, falando sobre o humor do Paraná, que está em destaque nacional. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.